Vamos ouvir o grupo de cavaquinhos da Universidade Sénior do Rotary Club de Porto de Mós.
Então, boa tarde a todos. Como já foi anunciado, está aqui presente o grupo de cavaquinhos da Universidade Sénior Rotary Club Porto de Mós. Estes jovens ocupam o seu tempo a aprender estas maravilhas que é a música. Muitos deles era o sonho que tinham, era aprender música, e graças a Deus, em Porto Mós há esta oportunidade da Universidade Sénior. Todos eles aprenderam o cavaquinho na Universidade Sénior de Porto de Mós. Acabámos de interpretar o hino académico, porque faz todo o sentido nesta universidade, a letra que o hino académico diz. Ele nunca é tarde para aprender. Agora vamos tocar um tema popular português, um tema alentejano, e vamos ensinar como é que se faz uma açorda alentejana. É fácil saber, dá pouco trabalho. Água a ferver, coentros e alho. Pronto, já sabem o que é que há de fazer para o jantar hoje. Professor Dallan Tchana. Então vamos terminar e o nosso objetivo de estarmos aqui hoje é com muito gosto que estamos aqui hoje, é dar as boas festas a todos vós, desejar-vos um bom ano, que tomem boas decisões em prol do nosso país, que é isso que nós desejamos, acima de tudo. Então vamos cantar as janeiras. Vamos iniciar com umas quadras tradicionais que nós também cantamos na nossa localidade e depois estivemos a fazer umas quadras específicas também para vós. Espero que gostem, muito obrigado, até uma próxima e façam o favor de ser felizes.
Vai usar da palavra o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros.
Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhora Vice-Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Senhor Diretor do Instituto Diplomático, Senhoras e Senhores Embaixadores, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, Senhoras responsáveis e caros membros da Universidade Sénior do Rotary Club de Porto de Mós, caras e caros colegas, Secretários de Estado, Ministério dos Negócios Estrangeiros, minhas senhoras e meus senhores, esta é uma boa tradição que tenho a honra de cumprir já pela quinta vez, e que se exprime numa saudação que tenho o gosto de fazer em nome de todas e todos os diplomatas portugueses. Um muito bom ano para si, Sr. Presidente, e na sua pessoa para todas e todos os deputados da Assembleia da República, e não é o desejo, é a certeza de que o debate e o trabalho legislativo que caracterizam esta Casa se saldará mais uma vez por êxitos que contribuem para o desenvolvimento do país. Evidentemente que devo aproveitar esta oportunidade para agradecer a forma empenhada como a Assembleia da República participou na representação e na política externa do país. Nos termos constitucionais, a Assembleia da República tem competências muito claras, algumas de reserva absoluta de competência. Em matéria de política externa, compete à Assembleia da República, sob proposta do Governo, aprovar os acordos internacionais, que depois o Presidente da República ratifica. Compete à Assembleia da República aprovar leis que têm uma expressão direta e evidente em matérias com que nós, na diplomacia, ligamos. Vida é, por exemplo, as importantíssimas alterações introduzidas na lei da nacionalidade, na lei do recenseamento e noutras leis que têm uma expressão concreta na forma designadamente como as comunidades portuguesas no estrangeiro vivem e se relacionam com o país, mas também e sobretudo por duas funções que são insubstituíveis e incontornáveis no trabalho e nas competências da Assembleia da República. A função de escrutínio das atividades do Governo, acompanhamento constante, exigente, sempre e cada vez mais exigente, da atividade do Governo e a avaliação dos seus resultados, por um lado, e por outro lado, o facto de sendo o Fórum Democrático por excelência do debate político aberto e plural, tão plural como o eleitorado em cada vez determina, ser a Assembleia da República também o lugar para discutir e pensar a política externa do país, o seu posicionamento geopolítico, a sua geoeconomia e as consequências do ponto de vista da sua política externa. E esse debate é muito importante porque, dizendo nós e bem que uma das forças fundamentais da política externa portuguesa é a unidade e a solidariedade entre os diferentes órgãos de soberania com que é executada, de um lado, e do outro lado, a estabilidade e a continuidade das suas orientações fundamentais, essa unidade e essa estabilidade resultam do debate plural, não resultam de nenhuma imposição, não resultam de nenhuma fatalidade histórica, não resultam de nenhum interesse, de nenhum objetivo ou de nenhuma finalidade que fosse estabelecido fora do debate democrático. E, portanto, todos aqueles que contribuem para esse debate, que tornam o debate vivo e constante, contribuem para a força, a solidez e a unidade da política externa portuguesa. Mas também não queria deixar passar em claro o facto de, cada vez mais hoje, a diplomacia se fazer em diferentes planos. A diplomacia não é apenas um encargo dos governos, executada pelos embaixadores e demais diplomatas. A diplomacia hoje tem várias dimensões e tem vários protagonistas. E nós, ao longo de 2019, pudemos beneficiar mais uma vez, em primeiro lugar, da intervenção pessoal e direta de Vossa Excelência, o Presidente da Assembleia da República, que com as suas viagens ao estrangeiro, a forma calorosa como recebeu também convidados estrangeiros, contribuiu para a política externa portuguesa. Pudemos beneficiar do trabalho notável da Comissão dos Assuntos Europeus na relação com as demais comissões dos Estados-membros da União Europeia e nas suas responsabilidades próprias de ligação com o Parlamento Europeu. Pudemos beneficiar do trabalho da Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas e também dos 4 deputados eleitos pelos 2 círculos da imigração que com o seu labor também contribuíram para reforçar o protagonismo internacional de Portugal e esse lado, incluindo a forma calorosa como a Assembleia da República, no seu plenário, recebeu aqui chefes de Estado em visita a Portugal, chefes de Estado de países tão vizinhos e tão amigos de Portugal, que essa forma de recepção era inteiramente merecida, nos ajudou bastante no nosso trabalho. E, portanto, este desejo de um bom ano de 2020 para todas e para todos é também um agradecimento pela colaboração, pelo empenhamento manifestado, pela ajuda que a Assembleia da República deu ao Governo nesta sua tarefa de condução da política externa do país e, da nossa parte, a garantia que eu faço em nome de todos os embaixadores e todos os diplomatas portugueses, de que nós contribuiremos, na medida dos das nossas forças e também no cumprimento rigoroso na esfera das nossas competências, assumiremos em 2020 o nosso trabalho, que é de representar no estrangeiro os interesses, os recursos, os valores, a imagem de Portugal. Este ano de 2020 servirá também, na minha opinião, para aumentar a intensidade da cooperação entre a Assembleia da República, ou melhor, da cooperação do Governo para com a Assembleia da República, designadamente no quadro da preparação da Presidência Portuguesa da União Europeia. A Assembleia, os Parlamentos, têm também uma responsabilidade e um papel próprio nas presidências do Conselho da União e os nossos serviços já estão a planear em conjunto um programa coordenado e articulado no quadro dessa presidência. Portanto, por todas estas razões, Sr. Presidente, é com toda a honra, com todo o gosto e também permita-me com um evidente prazer pessoal que saúdo Vossa Excelência e na pessoa de Vossa Excelência desejo a todas e a todos um feliz ano de 2020. Muito obrigado.
Vai usar da palavra Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado. As minhas primeiras palavras são de agradecimento. Agora estou de costas para aqueles a quem vou agradecer, mas já tive o prazer de, há pouco, estar com esta magnífica visita de Portimão, do Sr. Presidente e de todos os que aqui estiveram a oferecer-nos estas janeiras e também agradecer às deputadas, à Sra. Deputada, que contribuiu muito para que isto fosse possível. É evidente que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Srs. Vice-Presidentes da Assembleia da República, Sras. E Srs. Chefes de Representação de Portugal no estrangeiro, esta é uma grande honra para mim, mas eu também já estive desse lado e, portanto, já lembro-me bem que estas últimas horas do seminário diplomático eram horas em que as pessoas queriam também ter tempo para a família e poder depois regressar aos seus postos com também essa função muito importante cumprida. E, portanto, não vou fazer uma intervenção comprida, nem sequer uma intervenção no sentido estrito da palavra. Puseram-me aqui umas palavras para vos dizer e eu vou fazer o possível por não olhar sequer para elas. Quero apenas dizer que esta tradição foi inaugurada, talvez, por esse singelo facto de eu ter estado desse lado e agora estar deste, mas também porque sempre achei que as visitas finais do seminário diplomático ao Presidente da República deviam ter também uma visita ao Parlamento, porque é no Parlamento que está a Casa da Democracia e está a Casa de todos os portugueses. O Presidente da República representa o Estado português, a Assembleia da República representa todos os eleitores portugueses de todos os quadrantes e, portanto, para mim é uma enorme honra poder recebê-los aqui. Não vou, evidentemente, fazer nenhuma intervenção sobre a política internacional e sobre o que se passa neste momento a esse nível. Já ontem tive a ocasião de dizer que aquilo que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o meu querido amigo Augusto Santos Silva disse sobre a necessidade de contenção no Médio Oriente, eu também tomo para mim como contenção nas palavras e, portanto, acho que neste momento não adianta muito, a não ser nos fóruns próprios, e sei que vai haver uma reunião de ministros de negócios estrangeiros da União Europeia, que parece estar a querer ter uma posição autónoma e completamente clara sobre esta matéria, o que eu apoiarei, e todos os deputados também aqui certamente, preocupados que estamos com esta situação, com este início de ano no Médio Oriente, mas não vou falar sobre isso. Também não vou falar sobre populismo, já falei sobre isso ontem duas vezes, e portanto dá a impressão que uma espécie daquela ideia do maluquinho do populismo, não sou, mas temo efetivamente que alguma coisa de grave se possa vir a passar na Europa e noutros países, entre os quais Portugal, e portanto temos que estar alerta. Não sou daqueles que acho que a melhor maneira de fazer política é o silêncio, fingir que as coisas não acontecem, meter a cabeça na areia e deixar que as coisas passem, não. Acho que quando há sinais, como aqueles que foram dados pela entrevista de um dos chefes ideológicos e políticos da direita, extrema-direita americana, no Expresso da semana passada, todos devemos estar atentos e não levar a brincar estas questões. E, portanto, embora não falando de política, já estou a falar um bocadinho excessivamente, queria-vos dizer que, sem dúvida, que a Assembleia da República vai continuar o seu trabalho, sempre em articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, sempre foi assim, independentemente dos governos, e sempre deverá continuar a ser, e com a presença da República. Temos muitos eventos que têm que ser programados em conjunto, a presença portuguesa, que o Sr. Ministro já falou, também o Campeonato da Europa, que é um momento particularmente importante para a diplomacia e para a situação e para a imagem de Portugal ao nível internacional. E, portanto, tudo aquilo que tem sido uma disponibilidade, parte a parte, para contribuirmos também com a presença da República para uma política externa coesa e firme e determinada, vai continuar a ser feito. Como sabe, temos agora 3 novos presidentes nas comissões que mais relações têm com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, não quer dizer que as outras não tenham, mas estas são as principais. A Comissão de Negócios Estrangeiros, que não é novo, já foi mais novo, o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, que continua nas suas funções. Na Comissão dos Assuntos Europeus, o Sr. Deputado e antigo colega do Governo do Sr. Ministro, Luís Capoulas, e na Comissão, qual é a terceira que me está a faltar? Na Comissão de Defesa, o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, e portanto são pessoas com quem se pode e deve ter um relacionamento muito ágil entre o Ministério e estas comissões. As comissões, os grupos parlamentares de amizade ainda não estão formados, mas porque estamos à espera de, digamos, de orientações da Comissão dos Negócios Estrangeiros, porque julgo que deve haver contrapartidas claras entre os diversos países quando há grupos de amizade e que os grupos de amizade são um importante instrumento de ação política, mas não podem ficar subordinados à pressão que as embaixadas em Lisboa fazem para este ou para aquele grupo de amizade. E, portanto, estamos à espera, com certeza, muito rapidamente, a ver essa proposta vinda da 2ª Comissão para podermos avançar nesse contexto. Também temos várias organizações internacionais em que deputados portugueses têm uma presença muito forte, desde ao nível europeu até ao nível global, estou certo que este ano também será um ano de reforço dessa presença dos deputados portugueses nessas estruturas de âmbito internacional e faremos tudo para que isso possa acontecer. E para não me alongar mais, queria apenas dizer ao Sr. Ministro, aos Srs. Embaixadores, às Srs. Embaixadoras, a todos os diplomatas aqui presentes e a todos aqueles que construíram e constroem o Ministério, uns votos de um grande 2020, porque se for bom para os diplomatas portugueses, é bom para Portugal e é bom para a Assembleia da República. Muito obrigado.